E oi, mundo! Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, que o assunto de hoje são as palavras, o discurso e a interpretação. Eu queria falar um pouco sobre a originalidade com vocês, sobre essa questão do que vem da origem, a construção de um modo de juntar as palavras original. De um modo singular. A escolha das palavras é ambivalente. É uma escolha, entre aspas, consciente e inconsciente. As construções das frases, a escolha das palavras, é sobre tudo isso. É sobretudo uma escolha peronomútil das que representam algo no que então forma isso que nomeia o discurso. Forma isso que é uma narrativa. Essa escolha, que não é bem uma escolha, né, para o sujeito, fala sobre essa posição, sua posição dentro do discurso. Então também fala sobre a sua posição diante do outro. E sendo assim, é possível que via a interpretação da palavra, do termo utilizado na construção da frase, seja feita a intervenção analítica. A intervenção analítica se dá via interpretação. Se trata de não exatamente uma análise do discurso, mas uma localização e uma intervenção a partir da interpretação. Mais ou menos, entre aspas, o que esse sujeito diz quando me diz isso? De que posição de discurso ele me diz quando ele está dizendo isso para mim? Né, de qual lugar esse dizer está sendo enunciado. Então, é botar em questão de qual lugar o sujeito fala. E parafraseando a Julieta Jeruzelinski, é botar em questão de qual posição esse sujeito goza. Pensando que a fala é um substituto, né? Pensando que a linguagem é uma via de sublimação. Então, a escolha das palavras, a escolha dos termos, a escolha de como contar a mesma história, né? Mas de maneiras diferentes, ela diz sobre o sujeito. Ela diz sobre essa narrativa que, sem saber, entrega muito mais do que se crê. Porque é ali, escondido entre os dizeres, que está a verdade sobre o sujeito. A verdade que ele crê ser, a parte em que ele diz eu sou. E também a parte que ele diz eu sou, mas a parte que ele nega. Pensando que o sujeito é ambivalente, que ele tem uma parte de si que está, abre aspas, no controle, e uma parte que, abre aspas, não está no controle, é via discurso. É via as frases, é via a palavra, é via a linguagem que a gente encontra essa manifestação, que a gente encontra essa representação. E talvez aí, a diferença da primeira para a segunda clínica do Jacques Lacan é a questão da interpretação do termo, da utilização e da finalidade de compreender o porquê dessa palavra e não de outra. Isso seria a primeira clínica, né? Poder se questionar o porquê essa palavra e não a outra. A segunda clínica do Jacques Lacan, ela é muito mais a partir de responsabilizar o sujeito a partir desta escolha da palavra que diz algo sobre ele. Ou seja, né, o sujeito poderia estar narrando sua história com vários sinônimos, com várias outras formulações a partir do mesmo dizer. Mas ele escolheu aquelas, porque aquelas diz algo sobre ele que talvez ele nem mesmo consiga verbalizar ainda. E a questão não é questionar tanto o sujeito, porque esta escolha de palavra, no sentido de entender o porquê, né? Ficar na questão, mas levar o sujeito a se responsabilizar. Bom, pode ser o que você não queria dizer. Mas é o que você disse. E o que você disse significa isso? É isso que significa o que você está dizendo? no sentido de levar o sujeito não a se deparar num lugar de interpretação sem fim, num lugar onde uma interpretação leva a uma nova interpretação, que leva a um novo sentido, que leva a um novo dizer, que leva a um novo circuito. Mas é levar um curto circuito, é apontar no sentido de você escolheu essas palavras para narrar o que tu consideras que és tu. E as palavras entregam algo. Me diz uma coisa. É assim mesmo que você se vê? É assim mesmo que você vê a situação? E uma questão importante é principalmente a questão da interpretação, nessa quebra do sentido estabelecido. Pensando em Freud, porque isso já estava em Freud, né? O sujeito ele vai sofrer não pela carência de sentidos, mas pelo seu excesso de sentido. A depressão não é um problema da ausência de sentido, mas do excesso deles. E a questão de um curto-circuito no sistema da palavra é também você poder levar o sujeito a narrar a sua história de outro jeito. Isso diz também sobre as questões do cotidiano, do dia a dia, diz sobre a questão de justamente poder escutar esse outro que está na tua frente, né? E bom, quando alguém diz que me ama, né? Ama quê? Tipo, o que você diz quando diz que me ama? E claro que você não vai ter uma resposta, porque não estamos na primeira clínica, né? Não estamos nesse lugar em que a palavra pode ser questionada no sentido a dar uma explicação, e uma explicação, e uma explicação sem fim. A gente está justamente no que implica isso, né? Quando você diz que me ama, o que queres dizer com isso, no sentido de implicações? De que amor estamos falando, né? O que que vamos fazer com este amor? Isso é o mesmo que vale para o eu te odeio, ou tenho raiva de você, ou seja lá o que for, mas sobre a posição que nós tomamos em relação aos nossos dizeres. Quanto à escolha das palavras, quanto aos adjetivos, eles não estão ali por um simples motivo, eles justamente dizem sobre a nossa posição singular dentro dos discursos, sobre a nossa posição dentro dos discursos, no sentido mesmo daquilo de, bom, estamos numa posição de mestre, estamos numa posição de universitário, estamos numa posição de histérica. É, no que a gente tá, de qual lugar eu estou enunciando, de qual lugar eu estou emanando. E uma questão, essa questão tá sempre presente aqui nos episódios do podcast, porque quando eu tento falar sobre algo, explicar minimamente algo, eu tento dar vários sinônimos, mas mesmo os sinônimos que eu entrego, eles são extremamente limitados. Porque eles são limitados à minha construção. Uma outra pessoa pode explicar a mesma coisa, que não vai ser a mesma coisa, mas com outras palavras, outros termos. E essa diferença na construção da sintaxe, na construção da narrativa, ela fala sobre as nossas posições discursivas. A psicanálise, assim como a vida como um todo, ela é também a gramática, é também o símbolo, mas ela vai além do símbolo, ela vai para um outro lugar que também referencia uma outra cena, como dizia o Freud, justamente esse lugar, que é um lugar de não saber, mas que é constitutivo, que é a questão de que o Freud vai nomear como a posição de que o inconsciente é intangível, intocável, mas que a gente pode ver seus efeitos, a gente pode ver o que ele provoca, suas implicações. E a maneira como escolhemos contar algo, né, como escolhemos contar sobre a nossa vida, como escolhemos contar sobre nossos afetos, como escolhemos tratar o nosso corpo, quem somos, porque isto também é uma narrativa, uma história que estamos contando, por mais que não a verbalizemos, é sobre isso. É sobre esta singularidade, isto que aqui eu vou nomear como essa delicadeza na escolha dos termos. É sobre a função e campo da fala. É sobre essa noção mesmo de os termos escolhidos pelo sujeito determinam quem ele é. E aqui vale o adendo também de que os termos escolhidos pelo sujeito não diz sobre os termos escolhidos apenas por esse sujeito que verbaliza, porque aí a gente tiraria a noção de inconsciente de todo mundo que não verbaliza as coisas, né? Das ditas deficiências, de vários quadros de psicose, enfim, do mutismo seletivo, mas a gente está falando também dessa narrativa interna, desses termos internos. Então, essa escolha é uma pergunta. Quais são os termos? Quais são as metáforas? Quais são os sinônimos e os antônimos que te definem? Que define o rumo da sua vida, do seu corpo, da sua experiência, que lhe faz justamente um sujeito, esse sujeito à falta. Gente, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado para quem ouviu e escutou até aqui. Lembrando que esse show, esse programa tem uma plataforma de financiamento coletivo. Toda a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda e até a próxima!